Prefeitura de Maringá acaba de divulgar um decreto complementar ao decreto que está em vigor, né, que é o decreto de isolamento social. Então, novas medidas devem ser adotadas a partir de agora, mais restrições de acordo com esse decreto. Inclusive, Gilson, o prefeito Ulisses Maia, ele divulgou um vídeo falando sobre esse decreto e disse que não vai haver entrevista coletiva sobre essas novas restrições, justamente para se evitar aglomeração, porque nas entrevistas coletivas são muitas pessoas, são muitos repórteres em torno dos secretários municipais, do prefeito, então essa aglomeração também está sendo evitada a partir de agora. Esse decreto acabou de ser divulgado, eu não li o decreto inteiro, vou ler aqui ao vivo então, Gilson, mas é o seguinte, em relação aos supermercados, né, aos mercados e supermercados, tem um artigo que diz respeito aos mercados e supermercados, deverão ter uma ocupação máxima indicativa de uma pessoa para cada 25 metros quadrados de área de vendas. Também deverá ser permitido o ingresso de apenas uma pessoa por família, sendo esta adulta e sem apresentar sintomas respiratórios. Recomenda-se veementemente que pessoas com idade superior a 60 anos, por fazerem parte do grupo de alto risco, não frequentem os supermercados, fazendo uso das entregas por delivery ou pedindo auxílio a terceiros e familiares. Deverão ser organizadas filas dentro e fora do estabelecimento, mantendo-se distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Os caixas deverão funcionar de forma intercalada. Os funcionários dos estabelecimentos que realizarem atendimento direto aos clientes deverão trabalhar utilizando equipamentos de segurança. Os funcionários dos estabelecimentos que manusearem produtos in natura deverão fazê-lo com uso de luvas. A responsabilidade pela organização das filas de que trata esse artigo, né, é do próprio estabelecimento, do próprio supermercado. Os serviços de call center deverão funcionar com 50% do efetivo por turno. Então, esse é um novo artigo, né? Porque a gente acabou de falar do artigo que dizia a respeito a mercados e supermercados. Agora, um artigo sobre serviços de call center, que deverão funcionar com 50% do efetivo por turno, devendo ser mantida também distância de 2 metros entre os funcionários. Fica proibida a aglomeração de pessoas em locais públicos, tais como parques, praças e afins, bem como também em locais privados, admitindo-se apenas movimentações transitórias. Agora, um artigo sobre o transporte coletivo. Ele deve manter 100% da frota, sendo proibida a diminuição do número de linhas ou os horários disponíveis. Ontem havia muitas reclamações de usuários do transporte coletivo, porque, apesar de ter diminuído o número de pessoas dentro dos ônibus, por ter diminuído também o número de ônibus circulando, não havia sido diminuído o volume de pessoas na forma que deveria ter sido, né? Muita gente ainda sendo transportada nos ônibus, já que havia menos ônibus circulando. Bom, fica proibido, então, que uma redução de número de linhas, de horários. O artigo 6 desse decreto fala sobre o transporte intermunicipal de passageiros por ônibus. Fica proibido a partir da zero hora de amanhã, da zero hora de segunda-feira, fica proibido o transporte intermunicipal de passageiros por ônibus. Fica suspenso o funcionamento das atividades de clínicas, exceto as seguintes clínicas. Então, esse é um outro artigo, né, sobre as clínicas. Havia muitas dúvidas também. Clínica odontológica funciona? Clínica de estética? Enfim. Agora, fica suspenso o funcionamento das atividades de clínicas, excetuando as seguintes clínicas. Então, vamos lá. Obstetrícia, pediatria, pneumologia, cardiologia, infectologia, oncologia, nefrologia, clínicas de vacinas e postos de coletas de análises clínicas. Então, esse é um outro artigo do decreto. E, complementando aí o decreto, um parágrafo único, os demais atendimentos médicos deverão ser realizados exclusivamente via telemonitoramento, telemedicina, então, para outros casos. E ficam suspensas as atividades de clínicas veterinárias, salvo para atendimentos de urgência e internação. Ficam suspensas também as atividades de prestadores de serviços, exceto serviços contábeis apenas para serviços inadiáveis, tais como as atividades relacionadas à folha de pagamento e de tributos, ou obrigações acessórias que não tenham sido suspensas. Cartórios apenas para atendimentos de serviços emergenciais obrigatórios. Oficinas mecânicas, elétricas, borracharias e afins somente poderão funcionar para atender urgência e emergência. Os demais serviços deverão ser realizados via teletrabalho ou home office, funcionando em sistema de plantão telefônico ou outro meio remoto, apenas para atender os casos emergenciais. O funcionamento das indústrias fica mantido apenas para aquelas que fabriquem produtos considerados essenciais. Em havendo dúvida quanto ao enquadramento da atividade no rol de produtos essenciais, deverá ser consultada a Secretaria de Saúde do município. Os funcionários deverão trabalhar também utilizando equipamentos de segurança. E nos postos de combustíveis ficam suspensas as atividades que não há de abastecimento de veículos. Então, apenas abastecimento de veículos nos postos de combustíveis. O posto de combustível também deverá realizar adaptação para que o pagamento do abastecimento realizado não se dê no interior das lojas de conveniência, ou seja, como a gente disse ontem, né, que tinha um posto já se adaptando, a cobrança do pagamento tem que ser feita na pista, lá onde está o frentista. As atividades de produtos essenciais, tais como alimentos e remédios para humanos e animais, poderão continuar a funcionar por delivery, mas devendo manter as portas fechadas para o público. Fica proibida a realização de atividades religiosas presenciais, independentemente do número de participantes. O secretário da Fazenda disse que ontem havia muitas igrejas abertas, com público, com fiéis, com números maiores, né, do que o permitido. Portanto, fica proibida a realização de atividades religiosas presenciais, independentemente do número de participantes. Em cada caso de reincidência, as penas previstas estão previstas, né, nesse decreto também, elas podem ser dobradas. E ficam suspensas as obras de construção civil privadas e públicas, excetuando aquelas fundamentalmente declaradas pela administração de interesse público ao combate da pandemia. Então, as construções civis estão suspensas, privadas ou públicas, apenas aquelas que tenham necessidade, porque são úteis, são importantes no combate à pandemia, né? Esse decreto, Gilson, traz essas novas determinações, né? Como a gente viu, a partir de segunda-feira, então, o transporte intermunicipal está suspenso. O transporte intermunicipal de passageiros por ônibus está proibido a partir de segunda-feira, dia 23 de março. É uma das medidas adotadas nesse novo decreto. Daqui a pouquinho a gente publica no nosso site também. Gilson.
Luciana, eu queria fazer uma pergunta para você que está andando por aí. Você tem visto as pessoas entrando em isolamento ou tem muita gente circulando ainda pela cidade, pelo que você observa? E essa questão dos mercados, que vai ter um número de pessoas por metro quadrado de produtos oferecidos, isso passa a valer a partir de hoje ou também entra em vigor a partir da zero hora de amanhã?
Não, o que entra em vigor a partir da zero hora de segunda-feira é o transporte intermunicipal, Gilson. Esse decreto, ele entra em vigor na data da publicação. Ele foi divulgado agora. A gente tem que pesquisar no Diário Oficial se ele já foi publicado, se ele vai ser publicado, mas ele tem a data de hoje. Então, provavelmente vai ser publicado ainda hoje, mas ele entra em vigor a partir dessa data de publicação. O transporte intermunicipal é que está proibido a partir de segunda-feira, a partir da zero hora de segunda-feira. Bom, sobre a sua pergunta sobre o movimento na cidade, olha, Gilson, hoje, vindo para a CBN, eu percebi que a cidade está bem vazia, parece um domingo, né, um domingo de manhã, mas eu encontrei um grupo de ciclistas pedalando no centro da cidade, e não era um grupo pequeno, não, acho que uns 10 ou mais ciclistas juntos pedalando. Também percebi que muitos motoristas estavam correndo demais. Por quê? Porque eles percebiam que tinha pouco movimento, pouco trânsito, e se apressavam, não queriam saber, às vezes, nem de respeitar o semáforo. né? Percebi isso também. Agora, ontem, Gilson, é que eu fiquei surpresa. Ontem à tarde, circulando na Zona Norte de Maringá, na Avenida Pedro Taques, principalmente, tinha muita gente circulando na cidade. Vi grupos de pessoas reunidas nas calçadas, vi idosos jogando truco na Praça São Vicente, né? Uma situação bastante preocupante. Inclusive, aqui na Napoleão Moreira tinha também idosos, mas era um grupo menor. Lá na Praça São Vicente tinha mais gente. Lá em Mandaguari, a prefeitura teve que isolar uma praça onde os idosos frequentam, onde eles se encontram para jogar truco, porque esse também essa também é uma situação que vai ter que ser controlada a partir de agora, né? Os idosos são as pessoas mais vulneráveis nesta pandemia, eles precisam ficar isolados. Inclusive, nesse decreto, né, a gente viu aí que as pessoas com mais de 60 anos não devem ir aos supermercados, né? Não devem entrar nos supermercados, e as pessoas só devem ir adultos, pessoas que estejam bem de saúde e sem uma pessoa por família, né? Esse é outro dado aí do decreto.
Os mercados, já a APRA já divulgou isso, que alguns mercados deveriam autorizar a compra de alguns produtos por cliente. Eu calculo que isso deva ocorrer. Então, os mercados é que vão ficar responsáveis por essa orientação, por controlar o número de clientes dentro do estabelecimento.
Eles vão ter que fazer uma conta de qual é a metragem deles, né? A metragem da área de vendas. Eles vão ter que fazer essa conta de uma pessoa a cada 25 metros, né? É isso que está aqui no decreto. 25 metros quadrados de área, eu vou conferir isso aqui, mas eles vão ter que fazer essa conta e daí eles vão ter que fazer uma fila do lado de fora, para que as pessoas entrem aos poucos, façam as suas compras, claro, de forma restrita, porque os produtos, ninguém vai poder sair com um carrinho cheio, por exemplo, de um determinado produto, vai ter que ter um controle, uma restrição em relação a quantos produtos, né, quantos artigos de um mesmo produto a pessoa leva para casa. E aí, nessa fila, também o supermercado vai ter que controlar, vai ter que ter o cuidado de que essa fila seja uma, não é aquela fila que está todo mundo junto, todo mundo um perto do outro, né? Uma fila com uma distância de 2 metros, no mínimo, entre um e outro desta fila. Então, os supermercados vão ter que controlar tudo isso. E também os funcionários terão que usar os equipamentos de segurança, né? Máscara, produtos de segurança, medidas de segurança. Você quer que eu repita essa parte do decreto, Gilson, dos supermercados?
Paulo, eu quero sim, e eu queria aproveitar, já que você está tocando essa questão dos mercados, você falou do trabalho, né, de empresas que estão trabalhando, indústrias. Nós temos um ouvinte, o Fábio, ele é de Sarandi, e ele fala que ele trabalha numa indústria aqui em Maringá, ele mora em Sarandi, e agora ele precisa, né, se deslocar. Como é que fica a questão do ônibus, como é que vai funcionar, né, se a empresa dele, né, se a empresa dele parou, porque ele trabalha na indústria e ele não sabe como é que ele vai fazer para o deslocamento. A outra coisa que eu queria te perguntar é que realmente tem empresas que estão trabalhando e elas vão ter que parar por esse decreto, ou seja, somente aquelas que estão produzindo algo de essencial para esse momento que a gente está atravessando, né?
No caso da indústria, por exemplo, indústria de confecção não é artigo essencial, tem que parar. A indústria de alimentos não pode parar, né? Então é essa diferenciação que tem que ser feita agora. No caso desse ouvinte, Gilson, a empresa dele vai ter que buscar uma solução, porque o transporte intermunicipal de ônibus estará suspenso a partir de segunda-feira. Ele, a empresa, eles vão ter que chegar a uma solução, né? Agora,
sobre... Aí eu queria que você repetisse aquela questão dos mercados que você se propôs, tá, se a gente puder, para o nosso ouvinte, para ele entender bem. E essa questão que preocupa também, porque vai se formar filas, né? Porque a gente pode ter muita gente correndo no mercado, já que só pode um entrar lá dentro, e as filas, de certa forma, vão se ocorrer na porta dos mercados. Como é que vai se administrar essa fila que fica da porta para fora do mercado? Vai ser responsabilidade do mercado, do poder público?
Então, Gilson, é uma pessoa a cada 25 metros de área. Então, o supermercado vai ter que fazer uma conta para saber quantas pessoas ele pode deixar entrar por vez, né? Não é uma pessoa só, vão ser mais pessoas, mas não muitas, porque essas pessoas, elas não vão poder ter muita proximidade dentro do mercado. Elas vão ter que fazer as compras com um distanciamento. Então, eu vou ler aqui o artigo, né? Os supermercados deverão ter uma ocupação máxima de uma pessoa para cada 25 metros quadrados de área de vendas. Deverá também ser permitido o ingresso de apenas uma pessoa por família, sendo esta pessoa adulta e sem apresentar sintomas respiratórios. Recomenda-se veementemente que pessoas com idade superior a 60 anos, por fazerem parte do grupo de risco, não frequentem os supermercados. Ou seja, eles não estão proibidos de ir ao supermercado, mas é uma recomendação veemente. Então, quer dizer que no próximo decreto eles podem estar proibidos se eles não cumprirem essa recomendação. É uma questão que também vai ser apurada, Gilson, pela fiscalização. Porque, como a Prefeitura já informou, os decretos eles vão sendo atualizados a cada momento, de acordo com a anuência da população. Se a população não estiver atendendo a esses pedidos, claro que os decretos vão ficar cada vez mais rigorosos, mais restritivos. Então, a recomendação para que pessoas com mais de 60 anos não entrem nos supermercados, não façam compras nos supermercados. Aliás, a recomendação... no mundo todo, é para que as pessoas com mais de 60 anos fiquem em casa, né? Deverão ser organizadas filas dentro e fora do estabelecimento. Dentro e fora do estabelecimento, mantendo-se uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas. Os caixas deverão funcionar de forma intercalada. Os funcionários dos estabelecimentos que realizam o atendimento direto aos clientes deverão trabalhar utilizando equipamentos de segurança e os funcionários dos estabelecimentos que manusearem produtos deverão fazê-lo com uso de luvas. Então, essas recomendações para os funcionários. E essa questão da fila. Aqui não fala nada sobre o tempo que a pessoa vai ter para fazer a compra no supermercado, mas eu acho que isso também vai ter que ser estabelecido, né, Gilson? Porque já que vai ter fila para entrar no supermercado, as pessoas não vão poder ficar muito tempo lá dentro comprando, porque as pessoas que estarão na fila vão ficar prejudicadas. Então, além do número de pessoas, além de se restringir o número de pessoas que vão entrar, eu acho que vai ter que se restringir também o tempo que você tem para fazer essa compra. Imagino, né, Gilson?
Eu imagino isso, também tem aquela questão que a gente comentou sobre o número de produtos para cada cliente, para que ninguém vá lá e compre tudo, né? Que tem que levar tudo que pode. Tem os estacionamentos dos mercados também, como é que você vai fazer com isso, né? Enfim, agora a gente vai ter que acompanhar, Luciana, e é legal a gente voltar a falar para o ouvinte que este complemento do decreto que você resumiu aqui para a gente vai estar em nosso site.
Sim, daqui a pouquinho a gente publica então esse decreto no nosso site, Gilson. E eu vou, Gilson, agora, sabe para onde?
Para onde?
Para frente da prefeitura, porque tem uma manifestação lá de trabalhadores de uma empresa. É uma empresa que faz, né, a coleta de materiais recicláveis. Ela foi contratada pela prefeitura para fazer a coleta de materiais recicláveis nas casas dos cidadãos, dos contribuintes, e levar até as cooperativas. Mas as cooperativas de reciclagem suspenderam a triagem, a coleta desses materiais, né? Então, essa empresa, ela teve o contrato suspenso e 50 trabalhadores vão ser demitidos a partir de segunda-feira. Eles entraram em contato com a gente para dizer que eles vão se manifestar em frente à prefeitura. A gente vai acompanhar e trazer os detalhes dessa situação, né? Mais uma situação, então, provocada pela pandemia.